plenário do TSE.
Tribunal Superior Eleitoral mantém indeferido o registro de candidato a prefeito de Eldorado, em São Paulo. Eloy Fouquet foi condenado por improbidade administrativa com dano ao erário e enriquecimento de terceiro. Vamos ouvir o julgamento.
Apregou para julgamento o primeiro item da pauta desta sessão, que é o agravo regimental no Recurso Especial Eleitoral número 0600-094-68, procedente de Eldorado, relatado pela eminente ministra Isabel Galotti, com pedido de vista para o ministro Floriano de Azevedo Marques. É agravante Eloy Fouquet e agravados o Ministério Público Eleitoral e a coligação Construindo Novo Tempo. Este agravo interno foi interposto contra a decisão que manteve a acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de prefeito nas eleições deste ano de 2024. Na sessão de 28 de novembro, a eminente ministra relatora negou provimento ao agravo, mas antecipou o pedido de vista o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Eu cumprimento o advogado presente no plenário, Dr. Caio Vinícius Araújo de Souza, representante do agravante, Eloy Fouquet, e concedo a palavra ao eminente ministro Floriano para o seu voto. Pois não.
Perdão, mas eu não li o meu voto aqui na sessão. Ele fica.
Pois não, então eu vou, ministro Floriano, passar a palavra inicialmente à ministra Isabel Galotti. E, na sequência, como Vossa Excelência é que tinha antecipado o pedido de vista, nós ouviremos Vossa Excelência e retomo a sequência. Pois não. Tem a palavra, então, a ministra Isabel Galotti.
Nesse caso, houve uma impugnação ao registro de candidatura. Na decisão singular agravada, negou o seguimento ao recurso especial contra acórdão do TRE de São Paulo, em que se indeferiu o registro de candidatura do agravante eleito ao cargo de prefeito de Eldorado nas eleições de 24, haja vista a incidência de causa de inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, letra L, da Lei Complementar 64. Eu rejeitei a preliminar de ofensa ao artigo 275 e 1022 do Código de Processo Civil, entendendo que houve uma manifestação fundamentada acerca de todas as alegações postas na ação de impugnação ao registro de candidatura, também que a ação foi instruída com a documentação essencial ao caso, especialmente o interutor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a condenação imposta pelo Tribunal de São Paulo em ação civil pública. E, como todos sabem, o dispositivo legal dispõe que são inelegíveis para qualquer cargo os que foram condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito desde a condenação ou trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. No caso, eu verifico que, do voto que foi disponibilizado agora pelo ministro Floriano, que Sua Excelência vota de acordo comigo em todas essas preliminares de negativa de prestação judicial e outras. Então, eu me permito concentrar o meu voto naquilo que parece ser a divergência do ministro Floriano, que são as circunstâncias de fato descritas no acórdão recorrido, do qual também estamos de acordo, o ministro Floriano e eu, que o STJ não está adstrito aos artigos da lei de improbidade administrativa, que fundamentam a improbidade, mas sim aos fatos do acórdão recorrido, dos quais se pode subsumir ou não o enriquecimento, o dolo e o enriquecimento erário, enriquecimento ilícito do recorrido ou de terceiro. Passo, portanto, à parte relativa aos fatos. Caso dos autos. que está na página 19ª do meu voto. De acordo com a moldura fática do acórdão regional, o agravante prefeito de Eldorado à época dos fatos foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo à suspensão dos direitos políticos por ato de improbidade administrativa, o que foi mantido pelo STJ. Segundo os fatos descritos no acórdão, o agravante, de modo verbal e sem autorização em edital, permitiu que a Terrales Construção, vencedora da licitação realizada pela Prefeitura para executar a obra pública, subcontratasse integralmente a Pré-Serjac Serviços de Transporte Limitada. Com isso, a primeira empresa que recebeu do Poder Público o valor de R$ 19.970 para desempenhar o serviço, subcontratou a segunda, mas despendeu apenas R$ 11.500, ficando com a diferença de R$ 8.470. Esta conduta acarretou lesão ao patrimônio público, haja vista a frustração do procedimento licitatório com o enquadramento realizado pela Justiça Comum no artigo 10º, inciso 8º da Lei 8.429. No decreto condenatório, consignou-se que não se sustenta também a alegação de que não houve prejuízo ao erário, evidente, pois a burla à licitude do processo licitatório. Enriquecimento ilícito de terceiro. A Terrales, ao receber do Poder Público R$ 19.970 e subcontratar a Procerjac por R$ 11.500, embolsou em seu favor a diferença de R$ 8.470, o que levou o Tribunal de São Paulo a determinar o seu ressarcimento e consignar que a empresa agiu de má fé com o escopo de obter benefício financeiro ilícito. Dolo específico do agravante, que anuiu com a subcontratação ao, aspas, permitir o desfalque ao erário, que consta da condenação da Justiça Comum, foi condenado de forma solidária a ressarcir a diferença de R$ 8.470 havida pela vencedora da licitação. Ainda no decreto condenatório da Justiça Comum, reproduziu-se o parecer do Ministério Público no sentido de que a subcontratação se deu de forma absolutamente clandestina e ilegal, não obstante o ex-prefeito Eloy Fouquet anuiu verbal e informalmente com a subcontratação. Transcreva a seguinte passagem do acórdão regional. Com efeito, o candidato Eloy, enquanto prefeito do município de Eldorado, foi condenado nos autos da ação civil pública número tal pelo fato de consentir que a empresa Terrales, então vencedora da licitação para a realização de obra pública, subcontratasse integralmente a empresa Procerjac, sem que houvesse autorização no edital para tanto. Ainda consta da mencionada decisão que a empresa Percejac cobrou pela realização da obra valor inferior ao cobrado pela Terrales, vencedora do certame, que, por sua vez, auferiu ilicitamente o valor da diferença no valor de R$ 8.470. De plano, extrai-se do acordo proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que o recorrido foi condenado por ato de improbidade administrativa às penas de ressarcimento integral do dano em solidariedade com a empresa Terrales. A respeito do dano, o deciso bem constatou que não se sustenta também a alegação de que não houve prejuízo ao erário, evidente, pois, a burla ao processo licitatório. O dolo também é evidente, na medida em que o ilustre relator afirmou em seu voto, bem caracterizada a conduta do então chefe do Poder Executivo, que ao aquecer de forma verbal com a subcontratação em desobediência à cláusula décima do contrato e permitir desfalque ao erário, ofendeu o disposto no artigo 78 da Lei de Licitações e foi responsável pelo prejuízo ao erário. Era seu dever rescindir o contrato e aplicar as penalidades equivalentes em decorrência do inadimplemento contratual pela Terrales, bem assim adotar as medidas que se impunham para a execução das obras. O desfalque foi de responsabilidade do então prefeito municipal e da empresa que contratou. Feitas tais considerações, prossegue o acórdão, constata-se que o ato de improbidade administrativa então cometido pelo recorrido, consistente no consentimento à fraude ou processo licitatório, consubstanciada na subcontratação da empresa para a realização total do objeto do contrato, sem previsão editalícia para tanto e por valor abaixo do contratado, além de comidar dano ao erário, como explanado, também resultou no enriquecimento ilícito de terceiro, no caso da empresa Terrales. E o mais importante aqui é a transcrição feita no acórdão do Tribunal Regional do acórdão da Justiça Comum que condenou por improbidade. Transcreveu ele que a empresa Terrales firmou esse contrato e ela sustenta que teve que subcontratar a obra porque não estava conseguindo observar o cronograma, havendo pressão por parte do prefeito de Eldorado no sentido de que elas fossem encerradas. Entretanto, não obstante o entendimento contrário, a urgência, disse o acórdão da Justiça Comum, a urgência da obra era um ponto conhecido das partes, tanto que o prazo de sua execução foi de apenas 30 dias. E o fato de somente uma empresa ter apresentado proposta não impediu a homologação do certame. Assim, não se mostra razoável crer que houve qualquer tipo de evento superveniente que pudesse justificar a subcontratação, não de uma parte do objeto, mas integral do objeto. E nem, prossegue o acórdão da Justiça Comum, que a empresa vencedora não teria condições de realizar a obra, visto que demonstrou, com a proposta apresentada, a capacidade técnica mediante atestados. Veja-se, e aqui eu acho o mais relevante, veja-se que a ordem de serviço para o início da execução da obra foi conferida em 21 de agosto de 2002 e apenas 5 dias depois a integralidade da obra foi subcontratada e pela metade do valor aproximadamente. Ou seja, foi assinado um contrato e 5 dias após a ordem de serviço foi subcontratada toda a obra a essa empresa. E prossegue a essa empresa que fez o serviço por um valor bem menor. E prossegue o acórdão. E não obstante, a empresa Terrales emitiu nota fiscal de serviço, ou seja, depois que foi feito o serviço pelo valor de R$ 11 mil, a empresa Terrales emitiu a nota fiscal de serviço com a descrição dos serviços prestados no valor total de R$ 19.970, enquanto despendeu apenas a importância de R$ 11.500 para que a Persejac executasse toda a obra, o que demonstra que agiu de má fé e com o escopo de obter benefício financeiro ilícito que causou prejuízo ao erário municipal. Nesse sentido, foi o parecer da Procuradoria. Anote-se que a administração pode admitir a subcontratação desde que seja parcial e haja previsão no edital e no contrato e que sejam exigidos documentos de habilitação da empresa a quem vai ser subcontratado parcialmente o objeto. No presente caso, a subcontratação se deu de forma absolutamente clandestina e ilegal, pois além de não existir previsão no contrato autorizando a transferência do objeto, a empresa Terrales contratou, subcontratou integralmente a execução do contrato à empresa Procerjac. Nada obstante, o prefeito Eloy anuiu verbal e informalmente com a subcontratação, o que acentua a gravidade dos fatos. Ou seja, está dito expressamente no acórdão da Justiça Estadual e no acórdão do TRE que o prefeito Eloy anuiu verbalmente. Se ele anuiu verbalmente, ele anuiu que 5 dias depois da ordem de execução dos serviços, a empresa que fora contratada pouco antes passasse toda a licitação para uma outra empresa. Essa anuência não foi por escrito, foi verbal, mas ela consta expressamente da Justiça Comum e da Justiça do TRF, TRE, que houve uma anuência verbal e informal do prefeito. E concluiu que houve desfalque aos cofres públicos e enriquecimento sem causa da empresa vencedora no certame, ou seja, de terceiro. Ora, verifique se está expresso no acordo condenatório que a empresa Terralhes recebeu da municipalidade R$19 mil para a execução da obra, porém, ao subcontratar empresa diversa para a realização da totalidade do serviço que lhe incumbia, repassou apenas a quantidade de R$11 mil em enriquecimento ilícito inequívoco da diferença de R$8.470. Tanto é assim que a citada empresa também foi condenada solidariamente com o prefeito a ressarcir integralmente o valor do dano apurado. Assim como o ministro Floriano, eu entendo que esses fatos podem ser examinados plenamente pela Justiça Eleitoral para fim de subsumir o caso ou não aos requisitos de dano, dolo específico e enriquecimento ilícito, o que foi feito no acórdão regional. O dolo, eu entendo que está, o dolo específico comprovado com essa anuência, embora verbal, com uma subcontratação integral do objeto do contrato, 5 dias após a emissão de ordem de serviço para a empresa vencedora. O enriquecimento ilícito é extraído tanto da determinação de enriquecimento ao erário, como do trecho de que a empresa agiu com o escopo de obter benefício financeiro ilícito. Ressalto que a condenação ao ressarcimento ao erário foi imposta não apenas a Terralhes, mas ao prefeito em caráter solidário, dado ele ter autorizado a subcontratação ilegal do objeto da licitação à empresa. Foi, portanto, reconhecida a responsabilidade do gestor pelo enriquecimento ilícito de terceiro em detrimento do erário. Portanto, eu penso, já com a devida vênia da divergência que se seguirá, que não prospera o agravo interno e que, seja em relação ao dolo, seja em relação ao enriquecimento ilícito, acolher as teses do agravante implicaria afronta à súmula 41 do TSE e conduziria a verdadeiro rejulgamento da causa pela Justiça Federal Eleitoral, que não se admite. Em face do exposto, os acórdãos trazidos a dissídio não são específicos, tratam de situações diversas e, portanto, eu nego provimento ao agravo interno com a devida vênia da divergência que ocorrerá e aproveito com atraso para cumprimentar todos os integrantes da presente sessão na pessoa da presidente, a ministra Carmen Lúcia, cumprimentar também especialmente o ministro vice-presidente Nunes Marques, o ministro André Mendonça, o ministro Antônio Carlos Ferreira, o ministro Floriano, o ministro André Ramos Tavares, o nosso eminente procurador-geral da República, o doutor Paulo Gustavo Gonê Branco e o doutor João Paulo de Oliveira Bastos, as ministras Edilene e Vera Lúcia, sempre presentes em nossa sessão, e todos os que nos ouvem aqui no plenário e pela internet. E desejar Feliz Natal a todos.
Agradeço à eminente relatora que nega provimento ao agravo. Passo a palavra ao eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, vice-turma.
Muitíssima ministra presidente Carmen Lúcia, ministro vice-presidente Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro Antônio Carlos, ministro André Tavares, e em especial saudação à ministra Isabel Galotti, minha colega e companheira vizinha de bancada, que fez aqui um combativo voto. Queria saudar, lamentando não estar na presença de todos e todas, o senhor procurador-geral da República, doutor Paulo Gonê, saudar o secretário João Paulo e também aos servidores e servidoras, advogados, advogadas, estendendo o meu cumprimento às ministras substitutas Edilene Lobo e Vera Lúcia. Senhora presidente, como disse a ministra Isabel, nós temos aqui convergências e nelas não vou ser rebarbativo, tanto em relação ao artigo 275 do Código Eleitoral como do dissídio jurisprudencial, e também com relação à possibilidade de se aferir, nos termos da moldura do acórdão da instância regional, a existência ou não da caracterização dos elementos aptos a caracterizar a inelegibilidade. E eu acrescentaria, senhores ministros, senhoras ministras, um outro ponto de convergência, de consenso entre o meu voto e o voto da ministra relatora, de quem ouso divergir, com relação ao fato de que, tanto nos termos do acordo do regional como da decisão da justiça comum, a conduta que é plano de fundo para essa análise, ela foi irregular e ilícita. Né? Então, nós não estamos discutindo aqui que houve uma conduta ilícita. A minha divergência reside em dois itens de avaliação qualitativa jurídica daquilo que está no acórdão do Tribunal Regional, com relação à existência do dolo específico e com relação à própria existência de dano ao erário. E aí, então, analiso cada um desses elementos. Na decisão agravada, se negou o segmento recurso especial interposto contra o TRE de São Paulo, que indeferiu o registro da candidatura do agravante, eleito para o cargo de prefeito, nas eleições de 2024, em função da incidência da cláusula de ineligibilidade do artigo 1º, 1, letra L, da Lei Complementar 6490, a qual pressupõe a decisão proferida por órgão colegiado, que é controverso, um trânsito em julgado que impõe suspensão de direitos políticos pela prática de ato doloso de improbidade administrativa e que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Não há dúvida quanto aos requisitos alusivos, como disse, a condenação por um colegiado e a suspensão de direitos políticos. Porém, reside a necessidade de se verificar a existência do dolo específico e também o dano ao erário e o enriquecimento ilícito, e friso o enriquecimento ilícito. No arresto regional, ficou caracterizado o seguinte: o dolo também é evidente na medida em que o ilustre relator afirmou em seu voto bem caracterizada a conduta do então chefe do Poder Executivo, que, ao aquecer de forma verbal com a subcontratação, em desobediência à cláusula 10, inciso 4 do contrato, permitir o desfalque ao erário, ofendeu o disposto no artigo 78, 6 da Lei 8666, violou os princípios da administração pública, esculpidos no artigo 37 do caput da Constituição. Vê-se que o dolo foi fixado em função de duas linhas de argumentação: que houve uma ação do recorrente de aquecer com a subcontratação vedada e na pressuposição de que esta subcontratação gerou desfalque ao erário. Nesse particular, ressalto que a demonstração de dolo específico para a configuração da inelegibilidade prevista no artigo 1, primeiro, inciso 1L da Lei Complementar 64, exige intenção de lesar o patrimônio público e enriquecer ilicitamente, não se aplicando a casos de mera má administração ou falta de organização do gestor público. Ao meu ver, não basta a ação, no caso anuir, e a consequência suposta causar dano para caracterizar o dolo específico. Fosse assim, o motorista de uma viatura do poder público que comete uma infração de trânsito, por essa infração colide com outro veículo, gerando a responsabilidade de indenizar a vítima, né, seria praticante de um ato doloso de improbidade. Porque ele cometeu um ilícito, ele causou um dano em função desse ilícito, mas isso não quer dizer que ele teve a intenção de agir daquela forma, transgredindo a lei de trânsito e assumindo, pelo menos, o risco da causação do dano ao erário. Este é um ponto, para mim, fulcral. O ilícito e o dano em si não são predicadores per se do dolo específico. Ao analisar, dentro dos limites da súmula 41, os fundamentos do acórdão, que impôs a condenação do recorrente por improbidade administrativa, verifico que não há, ao meu ver, fundamentação suficiente acerca do dolo específico e de lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Observe inicialmente que o acórdão não é claro e específico na análise do elemento subjetivo da conduta, apenas aludindo a uma autorização verbal da subcontratação, que não se discute ser caracterizar um ilícito contratual, e ao descumprimento do dever de diligência na execução do contrato, o qual demandaria, na ótica da corte de origem, a rescisão do ajuste e aplicação de penalidades. Porém, esses elementos, por mais que demonstrem uma gestão ineficiente, Um administrador que não cuida adequadamente, de maneira óptima, dos recursos públicos, nem observa a regra da formalidade escrita dos atos administrativos, não revela necessariamente dolo específico, é dizer, vontade de praticar o ilícito para benefício seu ou de outrem, cuja caracterização é dada pela vontade livre e consciente de causar um dos objetivos dos atos ímprobos descritos na Lei 8429. Note-se que o acórdão faz menção a um indigitado, aspas, dever de rescindir o contrato e aplicar penalidades equivalentes em decorrência do inadimplemento contratual, pressupondo que a função administrativa se movesse por cumprir formalidades, o que não deixa de ser uma verdade, e aplicar sanções, sem considerar o dever de entregar melhores resultados ao interesse público. Assim, ao situar indigitado dolo na opção administrativa supostamente equivocada, o acordo regional automaticamente afasta o dolo, recto, vontade consciente de agir, pois não existe conduta dolosa pela mera adoção de alternativa supostamente indevida ou ineficiente, sem que se demonstre que o objetivo desta alternativa equivocada adequada foi obter algum ganho ilícito ou favorecer outro. Na verdade, nesta passagem, o TRE São Paulo parece ter adotado parâmetros de julgamento de ato de improbidade que haviam sido sedimentados no regime original da Lei de Improbidade de 92, o que levou os tribunais a passar a julgar improbidade quase que adotando uma teoria da responsabilidade objetiva do gestor público, tamanha a lassidão da culpa aceita como predicativo do ato improbo. Sim, esse entendimento, inclusive, levou o legislador a editar a Lei 4.230, procurando restringir esta margem interpretativa. Desta forma, a culpa em vigilando do agente público obrigava um grau de onisciência inumano, aproximando o conceito de probo, que significa honesto, ao de gestor eficiente, o que não corresponde ao grave teor sancionatório da Lei de Improbidade. Pois bem, conforme já estabelecido, entendo que após a reforma da Lei de Improbidade pela Lei 14.230, independente dos efeitos dela nas condenações proferidas na Justiça Comum, a análise da inelegibilidade decorrente de improbidade administrativa deve levar em conta o texto reformado, não sendo possível reconhecer hipóteses de inelegibilidade sem que reste clara a presença do dolo específico na conduta ímproba. Esse é o entendimento alinhado com a jurisprudência desse tribunal. Cito aqui acordos do ministro Ricardo Lewandowski, do ministro Carlos Forbá e da ministra Carmen Lúcia. Em que pese a decisão recorrida sugira a presença do elemento subjetivo dolo na conduta do recorrente, com vistas a enriquecer ilicitamente terceiros, é necessário verificar quais os fundamentos probatórios adotados no decisão para tal constatação. Não se trata, novamente, de discutir a justiça da decisão, mas simplesmente de avaliar qual o escopo probatório, o escoro probatório utilizado pelo tribunal para fundamentar a conduta do ato doloso de improbidade administrativa com finalidade específica de enriquecimento ilícito. Somente a partir desta análise que se torna possível aferir se os elementos de inelegibilidade da linha do inciso 1, a linha L do artigo 1º da lei complementar estarão presentes. No caso, porém, o único trecho da decisão da Justiça Comum citado no arresto regional não contém nenhum elemento indicativo da atuação direta do prefeito, havendo apenas uma alusão randômica a uma suposta pressão deste para que a obra fosse realizada o mais rápido possível, o que não é um ilícito em si, nem revela um intento deliberado de causar dano ao erário ou de acrescer bens e recursos para o patrimônio próprio de terceiros. Em outros termos, este trecho do acórdão supõe indícios de má execução do contrato, mau planejamento orçamentário, falhas na subcontratação, porém tudo isso, insisto, não é indicativo per se do dolo específico. Repito que nada veio presente no acórdão no sentido de caracterizar a vontade consciente do recorrente de praticar ilícito visando a beneficiar a outrem, o que indubitavelmente seria reprovável e caracterizador do dolo. Enfim, a partir dos elementos probatórios utilizados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no acórdão que dá origem à inelegibilidade, os quais considero dentro dos limites da súmula 41, verifico ausentes os argumentos que me convençam da existência de dolo específico na conduta do agravante Eloy Fourquet. Passo então para concluir a falar o enriquecimento ilícito. Quanto ao enriquecimento ilícito, Também previsto no mencionado dispositivo como requisito para incidência da elegibilidade, o tribunal, ao qual consignou o seguinte: constata-se que o ato de improbidade administrativa cometido pelo ora recorrido consiste no cometimento da fraude do processo licitatório, consubstanciado na subcontratação de empresa para a realização total do objeto do contrato, sem previsão editalícia para tanto e pelo valor abaixo do contratado, além de culminar em dano ao erário, como explanado a Lures, também resultou em enriquecimento ilícito de terceiro. Pois bem, também quanto a esse ponto, penso que o acórdão regional carece de elementos objetivos e claros de que houve acréscimo patrimonial em favor do subcontratante à sociedade Terrales Construções. Explico. Firmo meu entendimento no sentido de que a exigência de enriquecimento ilícito não pode ser contornada pela alegação genérica de enriquecimento de terceiros. Fosse assim, qualquer gasto irregular de recurso ao erário preencheria a caracterização típica do enriquecimento ilícito. O pagamento de um benefício indevido a servidor, que fosse por ele assenhoreado, caracterizaria um enriquecimento ilícito predicante de dolo específico, o que não se cogita quando houver boa-fé daquele que ordenou o pagamento. Tal exigência, a meu ver, só estará preenchida se o agente praticante, consciente do ilícito, oferir bens ou receitas públicas enriquecendo, ou agir para, conscientemente, enriquecer outrem com quem tenha relação subjetiva. E, em todo caso, é necessário que haja referência ao efetivo acréscimo patrimonial e como ele teria ocorrido. Entendendo preenchido o requisito apenas porque alguém recebeu recurso que se entende equivocado ou indevido, corresponderia a adotar uma hermenêutica ampliativa incompatível com os preceitos sancionadores. Além disso, no caso de subcontratação, é preciso ter ainda mais cautela em assentar o enriquecimento ilícito de terceiros, o mesmo dano ao erário, dadas as peculiaridades desse tipo de operação. Afinal, como se sabe, é recorrente, natural até, que a empresa subcontratante receba determinado valor e repasse à subcontratada um montante menor, pois é a primeira quem efetivamente assume riscos da obra perante a administração pública, a quem terá que responder caso a obra resulte defeituosa com o seu refazimento, é a subcontratante que tem gastos com gerenciamento dos serviços subempreitados, com custos de canteiro de obra, além de, obviamente, sobre esse valor, haver a incidência de tributos sobre a parcela subempreitada. Imaginar que a diferença entre o valor pago pela administração pública por aquela parcela do escopo e o valor despendido ao subempreiteiro corresponderia a lucro indevido ou prejuízo ao erário, levaria a se entender que todos os contratos de terceirização de mão de obra, cuja legalidade e economicidade já foram consagrados na jurisprudência, seriam ensejadores de dano ao erário, pois é própria a lógica desses ajustes que o valor pago pela administração seja superior à somatória dos valores pagos como salário aos terceirizados, mais os encargos, justamente porque sobre este valor incide o assim chamado BDI. Note-se que o valor total despendido resultou de licitação e, portanto, ao menos presumidamente, este valor seria compatível aos preços de mercado. O fato de ter socorrido ao edital apenas uma empresa não é elisivo do fato de que outras empresas que poderiam ter participado não teriam apresentado valor significativamente menor. É fato que houve uma subempreitada, mas não se sabe bem ao certo se a empresa que havia a subempreiteira se omitiu de participar da licitação propositalmente, coonestando com uma fraude que, todavia, não restou demonstrada. No caso, esse aspecto ganha especial relevância porque consta do arresto regional que o prazo de contratuação era exíguo e havia pressão do gestor para que o cronograma fosse cumprido. Ou seja, havia justificativa para a utilização da subcontratação com a previsão de lucro razoável e compatível com o risco assumido, o qual, na espécie, correspondeu a R$ 8.470, uma parcela compatível com custos e tributos normalmente recaentes sobre o subempreitante. Em conclusão, verifico que a inelegibilidade prevista na linha L do artigo 1º, inciso 1 da lei complementar, deve ser afastada, no caso, por ausência de ato doloso de improbidade administrativa suficientemente comprovado que importasse em enriquecimento ilícito, também não suficientemente demonstrado, uma vez que os elementos dolo específico e enriquecimento ilícito não são extraíveis suficientemente do acórdão condenatório que fundamentou o indeferimento do registro da candidatura do recorrente. ante exposto, rogando as mais respeitosas vênias à eminente relatora, a quem eventualmente a acompanhe, voto no sentido de prover o agravo regimental e o recurso especial eleitoral interpostos por Eloy Fouquet para reformar o acordo regional e deferir o registro de sua candidatura ao cargo de prefeito nas eleições de 2024. É o meu voto.
Agradeço ao ministro Floriano, como voto o ministro Antônio Carlos.
Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo a senhora ministra e corregedora, os senhores ministros, senhoras ministras substitutas, uma saudação especial ao senhor procurador-geral eleitoral. Cumprimento as senhoras advogadas, advogadas, servidoras, servidores, servidores e a todas as pessoas que acompanham os nossos trabalhos. Desejo a todos um excelente dia. Bem, senhor presidente, no caso em julgamento, com a devida vênia da divergência, eu entendo que o dolo específico restou evidenciado no decreto condenatório que consignou ter o candidato, aspas, permitido o desfalque ao erário, fecho aspas, ao aquecer com uma subcontratação integral sabidamente vedada pelo edital. O enriquecimento ilícito de terceiro também está claramente demonstrado. Eu estou acompanhando a conclusão da relatora no sentido de que a obtenção indevida de vantagem econômica pela empresa, com anuência expressa do então prefeito, configura, manifesta o locupletamento ilícito em detrimento ao erário municipal. Portanto, ao meu ver, senhora presidente, entendo presente que a hipótese de inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64, e sendo assim, impõe-se a manutenção do indeferimento do registro da candidatura. Por isso, renovando as vênias, eu acompanho integralmente a eminente relatora.
Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, ministro Ramos Tavares.
Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, renovo meus cumprimentos. Aqui, com relação às preliminares, eu concordo com o voto da ministra relatora, da ilustre relatora, ministra Isabel Galotti. E quanto ao mérito, só um ou dois pontos muito rapidamente, senhora presidente. É que nós não estamos discutindo se houve ou não prejuízo ao erário, à administração, portanto, não há pretensão nenhuma de revolvimento da decisão já tomada na instância adequada. A questão é que deste prejuízo não decorre necessariamente o dolo. E eu percebo que o acórdão regional extraiu da condenação por ato ímprobo, e de fato houve ato de improbidade, dela extraiu a existência de ato doloso, e a base para tanto está na mera ocorrência de uma suposta, uma suposta aquiescência verbal para a subcontratação. Eu faço referência aqui a um precedente desse tribunal, da relatoria do ministro Sérgio Banhos, e entendo no sentido de que não é suficiente para mim o relato de anuência para fins de comprovação do elemento doloso exigido na linha L do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64. Com relação ainda à caracterização da incidência da linha L, houve aqui plena execução da obra, né? E eu também entendo que, neste ponto, a plena execução do objeto da licitação enfraquece a necessária configuração do enriquecimento ilícito, também constante da linha L. Por esses motivos, pedindo todas as vênias à ministra relatora, eu estou acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Floriano.
Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente ministro vice-presidente, ministro Nunes Marques.
Cumprimento todos os presentes na pessoa do eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, e peço vênia à divergência e acompanho o voto da relatora.
Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente ministro André Mendonça.
Senhora Presidente, saudando Vossa Excelência, também subscrevendo os cumprimentos já feitos, eu apenas faço algumas anotações. Primeiro, entendo que não há discussão sobre com prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito em relação ao que está sendo discutido. Tanto é verdade que foi feita uma subcontratação irregular, contrariando os dispositivos do edital, e em função disso, o valor da obra acabou sendo realizado de forma por uma empresa que não foi a vencedora e por um valor que não foi aquele proclamado no edital. Ao fazer isso, se demonstra de forma evidente que, ademais de um prejuízo específico à norma, houve um prejuízo financeiro por um contrato que poderia ter sido realizado por valor menor. Em segundo lugar, a questão da responsabilidade do prefeito. Não se está, salvo melhor juízo e com a devida vênia aos entendimentos em contrário, se discutindo responsabilidade objetiva. Muito menos, penso que se trate de responsabilidade subjetiva na modalidade culposa. Por quê? Porque não foi simplesmente uma tratativa entre duas empresas onde se poderia discutir eventual culpa em vigilando por parte da administração pública. Mas houve uma quiescência por parte do prefeito em relação àquela conduta logo após a conclusão do certame licitatório. Então, entendo caracterizado o dolo e, portanto, acompanho a eminente relatora.
Agradeço a Vossa Excelência. Também eu peço vênia, divergência, mas me parece um caso em que se comprova com toda tranquilidade, não apenas o dolo, como foi exposto pela ministra relatora, o enriquecimento ilícito, a quebra da possibilidade de amplo acesso de outros se tivesse havido a licitação na forma apropriada, legalmente estabelecido. Não conjugo com o entendimento de que, no exemplo dado pelo eminente ministro Vistor, Floriano, a circunstância de alguém, ao barroar outro carro, ter um acidente, ainda que possa ser caracterizado pela embriaguez, por exemplo, do condutor, que se teria caracterizado dano, crime, etc., que poderia ser considerado, de alguma forma, um quadro que poderia caracterizar a improbidade, jamais na minha compreensão. Singela circunstância de aqui estamos tratando de contratação administrativa, uma contratação que teve, incontestável, a aquiescência verbal, como realçado pela ministra relatora, mas não se questionou isso, impediu-se que cumprisse a lei de licitação, que é uma lei que vem no sentido da moralidade da administração, da garantia da igualdade dos participantes. O dolo foi assentado pelas instâncias que verificaram as provas, portanto, me parece perfeitamente caracterizado. Acho que o cumprimento da legislação eleitoral leva em conta isso, até para a rigidez e honestidade nos pleitos eleitorais, na garantia de que os eventuais candidatos ou aqueles candidatos que se apresentam têm realmente de ter cumprido integralmente a legislação de regência. E, neste caso, o que os tribunais verificaram antes mesmo dessa instância foi exatamente a ausência de cumprimento de possibilidade, portanto, de haver a candidatura legítima. Eu estou acompanhando a ministra relatora no sentido de negar provimento ao agravo e proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo nos termos do voto da relatora, vencidos os ministros Floriano de Azevedo Marques e Ramos Tavares.
Para mais informações, acesse o site tse.jus.br e busque pelo agravo regimental no Recurso Especial Eleitoral 0600-094-68. Justiça Eleitoral, voz da democracia.